As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa morreu na sequência de uma trágica colisão que envolveu três viaturas, dois ligeiros e um pesado de mercadorias. O alerta foi dado pelas 15h45 desta quarta-feira e centrou-se no IC3, Atalaia, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo adiantou à ERT que houve ainda a necessidade de assistir dois outros envolvidos. Foram mobilizados bombeiros do Conselho Barquinhense, ainda a ambulância suporte imediato de vida e também a viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência, sendo que a circulação naquele local esteve fortemente condicionada.
Rádio R, informação.
Tomar não tem escapado ao mau tempo que se tem feito sentir no decurso das últimas horas. Ainda assim, comparativamente com outras realidades, os bombeiros foram chamados a apenas duas situações, a exemplo de uma inundação na Rua dos Imigrantes, em Valdonas, e ainda para um corte de árvore na conhecida como Estrada dos Pegões. Segundo indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o território nabantino irá continuar sob aviso amarelo até final desta quarta-feira. Quanto à precipitação, registro para a queda de 9,1 milímetros por volta das 21 horas desta terça, naquele que foi o volume mais alto em Tomar no âmbito desta depressão Irene. Entretanto, o impacto da depressão Irene no Médio Tejo tem obrigado os serviços de proteção civil a trabalhos redobrados. Dentro das últimas horas, registro para algumas ocorrências relacionadas com o mau tempo, como aconteceu, por exemplo, no Conselho de Ferreira do Zêzere, onde um muro de uma moradia, situada na localidade de Castanheira, caiu para a via pública. Também no território ferreirense houve um episódio de movimento de massas em Dornes. Já em Abrantes, por sua vez, os bombeiros foram chamados a um desabamento de estruturas edificadas neste particular na Estrada Nacional 2, sentido Rossio ao sul do Tejo, ao Ferrarede. A mesma ocorrência aconteceu em Mação, na localidade de Carvoeiro. Já em Orém, houve alerta para a queda de uma árvore na freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. A Coligação Democrática Unitária de Payalvo, o Conselho de Tomar, emitiu um comunicado onde lamenta que aquela freguesia esteja sem médico de família há cerca de 7 meses, precisamente na extensão de saúde de Carrazete. O mesmo texto deixa claro que a CDU respeita o exercício dos direitos laborais da médica ali colocada, mas, por outro lado, adverte que este cenário irá manter-se até final do mês de abril, recordando que foram feitas propostas na Assembleia de Freguesia para minimizar os transtornos, propostas essas rejeitadas pela maioria do PS e pela eleita do PSD. A ERT só viu, entretanto, Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Payalvo, que explicou que estes 7 meses sem médico se devem a uma licença de maternidade da profissional, que depois solicitou um mês de férias. Aliás, o autarca disse esperar que a normalidade seja reposta já a partir desta terça-feira, 23 de janeiro.
Já nós temos médico de família, está colocado, que é uma senhora que está com licença de maternidade, teve 6 meses de licença, tem direito a mais um mês de férias, portanto, e em princípio era para começar dia 23 deste mês. Portanto, é os meses de férias que ela está. Não tenho mais comunicado nenhum a respeito disso. A gente não pode vir outro médico para cá, nem colocar outro, sem a senhora dizer que não vem mais. Portanto, ela está colocada, não pode haver outro médico que venha fazer a situação. Com respeito aos utentes de estarem, acho que tem estado a funcionar não tão mal como estão a dizer, que vão ao recurso a Tomar, à Navância, e até ver tem estado a correr bem. Portanto, as pessoas vão lá, são vistas por médicos que lá estão, e tem estado a correr, porque segundo a crítica que tenho ouvido, que não tem visto muito mal. Tem estado tudo mais ou menos dentro da normalidade.
Senhor Presidente, então a fazer fé nestas palavras da profissional de saúde, ainda antes do final deste mês, a normalidade poderá ser uma realidade, é isso?
Sim, foi o que fui informado para já, que fui informado isso. Seria um mês de férias, que acaba dia 22 de dezembro, que acaba, e no dia 23 que virá trabalhar. Pelo menos não tenho mais nada de comunicação de nada. Portanto, em princípio, estamos à espera que ela venha no dia 23. Mas não sou eu que tenho que dizer isso, se ela vem ou não. Portanto, ela acho que ainda tem direito de surpreso, acho que ainda tem direito a pedir mais, mas eu acho que ela... pelo menos não tem nada ao contrário que diga que ela não vem. Né?
Em todo este processo, a Junta de Freguesia, como é óbvio, também tem feito aqui um papel importante, é isso?
Sim, porque mesmo a nível de quando é para o receituário para os utentes, quando a funcionária não estava, porque agora atualmente ela está, mas não tinha estado, a junta de freguesia ficava lá com os pedidos e entregava depois à funcionária quando ela aparecia e levava e o receituário era feito. Era legal. Agora ela está lá todos os dias, mesmo para avisar até os utentes da freguesia de Paial, que estejam aqui no Centro de Saúde de Carrazedo, que podem ir lá todos os dias, diariamente, seja preciso, a funcionária está lá para fazer as receitas que é preciso, portanto, mais alguma coisa que seja preciso.
CDU de Tomar lamenta que Paialvo esteja sem médico de família há 7 meses. Presidente da Junta fez um ponto de situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está dado o passo decisivo para a transformação da Praia da Bairrada Bairradinha, em Ferreira do Zêzere. Foi assinado o contrato de financiamento para o projeto em causa, o que se traduz num incentivo financeiro não reembolsável na ordem dos 350 mil euros, isto num investimento total a rondar os 512 mil. Aquela zona, já de si uma das referências turísticas da região do Médio Tejo, vai ficar dotada de equipamento de apoio e restauração, estacionamento, acesso viário, zona de chegada à praia, um passadiço e arranjos a exteriores, entre outras melhorias. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em declarações à ERT, não escondeu a satisfação com esta aposta, adiantando que pretende que a obra fique concluída ainda no decurso deste ano de 2024.
Nós, ao longo destes 2 anos, temos procurado ter uma estratégia que diferencie Ferreira do Zêzere naquilo que é o turismo e naquilo que são as infraestruturas de apoio ao mesmo, naquilo que é a melhoria das condições para recebermos os turistas e para recebermos os residentes também. E nesse aspecto tínhamos uma vontade muito grande em poder pegar na praia da Bairrada Bairradinha e dar-lhe a dignidade que aquele espaço merece, mas sem com isso termos um projeto que tivesse um impacto muito, muito grande. Nesse aspecto conseguimos agora, houve aqui, foi um trabalho de resiliência, no sentido em que a Agência de Resiliência também tem as suas exigências e o plano de ordenamento da Praia de Castelo igualmente, e conseguimos chegar aqui a um acordo, um consenso naquilo que é este projeto que muito vem dignificar aquele espaço e, acima de tudo, vem ordená-lo. Nós temos tido, ao longo destes últimos verões, alguns problemas naquilo que é o estacionamento, e isso tem trazido, pronto, aqui alguns constrangimentos com os residentes, que não queremos de todo que aconteça. Com este projeto, além de termos uma infraestrutura de apoio à restauração, temos um pequeno passadiço, temos um conjunto de arranjos exteriores, temos também um parque automóvel que vem aqui também resolver este problema de ordenamento. Portanto, para nós é mais um passo naquilo que é a política que queremos para o turismo, turismo de excelência e diferença.
Câmara de Ferreira do Zêzere avança para a requalificação da praia da Bairrada Bairradinha. Investimento será de 512 mil euros.
Rádio Air, informação.
A Guarda Nacional Republicana aproveitou as redes sociais para emitir um conjunto de alertas aos automobilistas, naquela que se pretende que seja uma abordagem correta face ao agravamento das condições atmosféricas. A GNR aconselha assim ao aumento da distância de segurança entre veículos, à circulação com velocidade moderada e com as luzes apropriadas ligadas. Verifique se os pneus estão em bom estado de conservação e pressão. Certifique-se que o sistema de iluminação e sinalização estão em boas condições de funcionamento. Assegure-se do bom funcionamento do sistema de travagem, do limpa-parabrisas e do estado de conservação das escovas e fixe estruturas amovíveis por forma a prevenir a queda das mesmas. A Câmara de Tomar vai assinalar o 8º ano após a reabertura ao público do mercado municipal. Será numa iniciativa que terá lugar 27 de janeiro, dia em que a autarquia irá atribuir prémios a jovens casais que se deslocarem ao citado espaço comercial. Desta forma, os primeiros 8 casais, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, que se juntem à comemoração dessa reabertura, irão receber um saco personalizado do mercado municipal de Tomar e 4 vouchers no valor de 5 euros cada. moeda, que podem ser descontados nos espaços de venda aderentes ali a existentes. Para tal, esses casais devem dirigir-se aos serviços administrativos situados no local entre as 10 e as 11h30, fazendo prova da idade de ambos através da apresentação do respectivo cartão de cidadão. É obrigatório que estejam os dois. Recorde-se que o mercado municipal foi encerrado pela ASAI em 2010, que alegou falta de condições. Continuou fechado durante cerca de 5 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi partilhado nas redes sociais. Houve registro para o furto de uma carrinha de mercadorias da Agriloja de Tomar, crime que terá sido cometido por volta das 5 da manhã desta terça-feira. Está em causa uma Toyota Dina de 2004 com a matrícula 2217ZH. É feito o apelo no sentido de que quem tiver alguma informação sobre o veículo poder transmitir essas indicações pelo número 249-380-050 ou então contactar as autoridades casos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional República.
Rádio R, informação.
Dois homens de 50 e 57 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Sertã, indiciados da prática de tráfico de droga. No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram que os suspeitos se dedicavam ao tráfico no concelho sertaginense, sendo que no decorrer das diligências policiais foram efetuadas duas buscas domiciliárias que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 320 doses de cannabis. Os detidos foram constituídos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Castelo Branco. Esta sexta-feira fica marcada pela inauguração das obras de ampliação da Clínica Dentária Boca a Boca, situada na Rua João de Oliveira Casquilho, em Tomar. Está assim em causa um novo espaço com 250 metros quadrados, 5 gabinetes, sala de recobro pós-cirúrgico e ainda um jardim interno, tudo pensado para melhor servir o bem-estar de funcionários e dos pacientes, refere uma publicação da Boca a Boca na rede social Facebook. Entretanto, em jeito de antecipação, a Hertz falou com Leila Brandão, diretora da clínica, que não escondeu a satisfação por este passo em frente na melhoria da prestação dos cuidados de saúde.
Nós estamos aqui em Tomar desde o ano 2000 e a gente tem crescido muito de ano para ano. Agora a gente já está com 17 mil pacientes. A gente começou numa sala com 30 metros quadrados. Depois de alguns anos eu mudei para outra sala com 90 e poucos metros quadrados, onde a gente já tinha dois gabinetes. Entretanto, a clientela é sempre cada vez maior, o fluxo de pacientes também. A gente aumentou para mais o terceiro gabinete. E a gente sentia necessidade de ampliar, a gente sentia necessidade desse crescimento. A sala de espera sempre cheia, as agendas sempre cheias.
Bom sinal.
Né? Então, olha, surgiu a oportunidade de uma sala do lado que estava à venda e a gente conseguiu comprar e fizemos a ampliação. Foi um ano bem assim difícil para nós, porque a gente nunca parou de trabalhar e ao mesmo tempo fazendo obras. As obras começaram em 2022, era para ter ficado pronta em dezembro de 2022 e só estão ficando prontas agora, foi mais de um ano de atraso, assim, foi muito um ano bem atípico, porque a gente tinha muito trabalho e estávamos constantemente em obras, bagunça, confusão, dor de cabeça, mas graças a Deus tudo ficou pronto. Hoje nós estamos com um espaço com 250 metros quadrados, a gente tem 5 gabinetes, a gente já tem uma equipe com 10 médicos, mais as 6 ou 7 assistentes. Tem o protético também, que trabalha com a gente, que nos ajuda bastante, né, com os tratamentos, os consertos e as coisas que ele consegue fazer na hora. E eu estou super ansiosa e super feliz, porque vai melhorar o nosso atendimento para o nosso paciente. Vai diminuir as listas de espera, vai diminuir os atrasos, Deus quiser.
Clínica Dentária Boca a Boca inaugura obras de ampliação nesta sexta-feira. A clínica está situada na Rua João de Oliveira Casquilho, em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
está já disponível em tomar o conceito de oficina ao domicílio. Trata-se da Pit Stop, um serviço personalizado de oficina móvel que se desloca até ao cliente para resolver os problemas que surjam com o automóvel. Paulo Augusto é o empresário que introduziu em tomar este novo conceito, que se encontra disponível em permanência durante toda a semana e a qualquer hora do dia. Em declarações à Hertz, Paulo Augusto revela o caminho traçado para a criação da Pit Stop e dá conta dos serviços que a empresa disponibiliza ao cliente.
Criar a Pit Stop nestes moldes teve a ver com o meu passado profissional. Eu durante cerca de 20 anos trabalhei na Automóvel Clube Portugal como mecânico desempenador. Passei por várias funções dentro do Automóvel Clube, sendo que a última que desempenhei foi de mecânico especialista do Grupo VAG. Esse background acabou por pesar na decisão. Inicialmente tínhamos ideia de abrir uma oficina física aqui na região, com um serviço personalizado, ou seja, já com contornos semelhantes àquilo que a Pit Stop faz. Ou seja, um serviço virado único e exclusivamente para o cliente e não para a oficina. Ou seja, a ideia era termos um serviço especializado que fosse buscar os carros a casa, que libertasse os proprietários da obrigação de se deslocarem fisicamente à oficina.
Está já disponível em tomar o conceito de oficina ao domicílio. Está em causa a Pit Stop.
Rádio Air. Informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos em semana de comemorações. Há exatamente 78 anos, reuniu-se pela primeira vez o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o mais importante órgão deliberativo do sistema criado após a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas nasceram como resposta à experiência de duas grandes guerras e, em particular, como tentativa de evitar os erros e limitações da Sociedade das Nações que fora criada a seguir à Primeira Guerra Mundial. Partilhando com esta última o seu objetivo principal, a paz, as Nações Unidas deram uma grande importância à convergência de perspectivas e interesses diferentes, a partir não apenas do desenvolvimento económico ou social, mas reforçando as dimensões da cultura e da educação. A criação do Conselho Internacional para a Filosofia e as Ciências Humanas, que completa 75 anos na próxima sexta-feira, dia 19, fez parte desta estratégia. A criação das Nações Unidas, que segue no essencial o ideal da paz perpétua de Immanuel Kant, foi por isso não um resultado direto da experiência da guerra, mas o fruto de uma reflexão racional, apoiada em argumentos que puderam ser validados por diferentes interesses nacionais ou ideológicos, através de um raciocínio lógico. É preciso construir espaços de diálogo para evitar a guerra e esse diálogo deve envolver o conjunto dos cidadãos através da educação, da cultura e da ciência. O rigor das palavras, dos conceitos, dos argumentos é fundamental para que a paz, que é sempre incerta, se possa cultivar. A lógica é a disciplina que valoriza o pensamento crítico, apoiando-se nas virtudes do discurso e da argumentação. E na passada segunda-feira, dia 14, comemorou-se o Dia Mundial da Lógica, instituído pela Unesco para destacar o seu contributo para o diálogo e para a paz. Hoje, uma nova língua tomou conta do espaço da comunicação. A história foi substituída pela narrativa, o contexto pela percepção, o conhecimento pelas competências, a educação pela aprendizagem, o desempenho pelos objetivos, a estabilidade pelo conforto, o humanismo pela identidade. Tomadas uma a uma, todas as novas palavras representam dimensões necessárias. Mas tomadas em conjunto e como sistema, elas mudaram a mentalidade, condenando as nossas sociedades a um eterno presente que não oferece espaço para a utopia, que é, por sua vez, a casa da paz. A criação e a existência das Nações Unidas e do seu Conselho de Segurança não é uma panaceia que garanta a paz, mas na base da argumentação lógica é o melhor instrumento possível para prevenir guerras maiores, para promover tréguas ou para construir acordos de pacificação. Os que hoje, vendo a fragilidade das Nações Unidas, proclamam a sua inutilidade, repetem os erros que levaram à falência da Sociedade das Nações e à Segunda Guerra Mundial. Nesta semana de comemorações, o meu convite é que se volte à lógica, que se volte às humanidades e que se pense na paz. E que, por isso, procurem na vossa casa ou numa biblioteca um livro de história. Por exemplo, o livro de José Augusto de França sobre Tomar. Leiam e fiquem atentos. Pois, como escreveu o historiador Marc Bloch, assassinado pela Gestapo em 1944, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas não vale a pena esgotar-nos a compreender o passado quando não se sabe nada do presente. Boa semana e boas comemorações.
Luís Osterbeck com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.